Olha a jamanta! Oh, na linha de 5 jardas!
Como é que é? Vamos lá! Bomba!
A Bola Está Viva está começando mais um super episódio do Fambolanet, seu super podcast de futebol americano. Sou Danilo Batista, seu super host no episódio de hoje. Hoje a gente vai falar aí da rodada do Super Wild Card, essa super nomenclatura que a NFL deu. Final de semana de super jogos. A gente faz uma breve pausa para os nossos super recados e já voltamos em instantes com muito futebol americano. Não saiam daí! Lembrar nos recados para vocês que fumblenet.com.br não é só este podcast de NFL que você tá ouvindo, a gente tem um site fazendo cobertura das 4 Major Leagues NFL, então se você curte o futebol americano, tá aqui pelo Fambling, ouve também o esportismo, dá uma conferida lá no Contando Jardas, falando de fantasy futebol, a gente cobre NBA, especialmente com o Noir, o podcast, que tá aí acompanhando toda a temporada e os desdobramentos da NBA, a trade deadline tá chegando, isso é o grande assunto do Noir podcast, a gente cobre a MLB, que ainda tá em lockout, as negociações do lockout ainda estão lá, mas como off-season dos nossos programas, tem muita coisa para se falar sobre o beisebol. No último episódio, o Rebatida recomendou filmes do universo de beisebol para você assistir, então vá lá, não perca. E se você curte a NHL, tá chegando o All-Star Game da NHL, da PHF, então o Tic Tac Go tá fazendo uma cobertura desses dois jogos, o IceCast, todo o trabalho da equipe NHL Brasil. Somos 77 podcasts, tá? Isso aqui, entre eles, 26 programas falando de NFL, dá um alô para as estreias da semana, o Nets News BR falando do Brooklyn Nets, franquia, cobertura lá no basquete, e a Rádio Pirata, podcast falando sobre o Pittsburgh Pirates na MLB. Então tem muito programa para você ouvir, você pode conferir tanto aqui no nosso site em fambonanet.com.br, quanto nas principais casas do ramo: Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Spotify. Se você tá ouvindo aí pelo Spotify, foi liberada recentemente a funcionalidade de avaliação dos programas. Entra lá, ouve, dá 5 estrelas, segue, tem o famoso sininho para te dar notificação quando tiver episódio de novo, mas já te aviso que a gente tá normalmente toda terça e sexta, as terças fazendo uma cobertura da última rodada, as sextas trazendo o preview da próxima rodada, excepcionalmente nessa semana chegamos na quarta, porque a NFL colocou jogo de wild card, jogo de playoff na segunda, não dava pra perder. Então acompanha tudo isso no nosso site e nas redes sociais, vem ver os lançamentos, vem trocar uma ideia com a gente, tudo arroba FumbleNanet no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram, tá? E pra galera lá no Instagram, recomendo bastante que você siga, estamos de volta com live no Instagram. Já estreamos na semana passada, bati um papo com a Laquita do Salão Oval sobre NFL, sobre futebol americano no Brasil. Nessa sexta-feira, você tá ouvindo na semana de lançamento, nessa sexta-feira tem um papo com a galera do Farrapos Baseball, tá? Então, falar um pouquinho de MLB, um pouquinho de beisebol no Brasil, isso é incrível. Então, não deixa de acompanhar as lives também lá no Instagram e não deixa de acompanhar esse episódio do Fambonanet, que a gente começa Wild Card, Super Wild Card, já já. Toda semana a gente traz destaques da rodada. Vamos começar destacando exatamente esse ponto do Super Wild Card. Desde o ano passado, a NFL resolveu ampliar os playoffs, colocar um sétimo time em cada conferência, mais um na AFC, mais um na NFC, e isso geraria, ou gera, na verdade, né, mais um jogo para se transmitir. Isso você tira a seed 2 da bye week, faz com que você tenha mais competição no final, porque é menos provável que você já tenha a seed 1 garantida, desse ano, só o Green Bay Packers já tava lá, todo mundo ainda tava disputando, a AFC ainda tava em aberto, então menos times poupando seus jogadores, mais times entrando com tudo, isso vai deixando jogos mais emocionantes, e com 7 vagas, você também tem mais disputas ali no meio da tabela pra pegar aquela última vaga. Todo mundo viu o que foi a semana 18 com os Steelers, com Ravens, com Colts, Raiders e Chargers, todos eles disputando ali a sexta e sétima vaga nos playoffs, acabaram entrando o Raiders e o Steelers de uma forma espetacular que a gente comentou na semana passada. Então, em tese, é pra te dar mais jogos, é pra ter mais renda de TV, é pra ter mais renda de bilheteria, de game day e mais histórias diferentes, mais times que conseguem ali ter mais uma semana de esperança pra torcer, eventualmente vai ter uma seed 7 que vai estar tão bem preparada ou vai chegar tão quente que vai conseguir construir alguma história ali, mas o que a gente vem vendo são jogos terríveis. São atropelos, são monólogos, são jogos desse tipo. Por exemplo, a gente teve 6 jogos nessa semana, tá? Bengals e Raiders foi realmente um jogo bem disputado. 49ers e Cowboys foi disputado, mas por linhas tortas. A gente fala mais sobre eles ainda nesse programa. Mas Bills e Patriots foi um atropelo, Bucks e Eagles foi um atropelo, Chiefs e Steelers foi um atropelo, Rams e Cardinals foi um atropelo. Então a NFL até agora se colocou numa posição em que todo mundo tá criticando o que é que eles estão fazendo, cara. Todo mundo tá criticando de colocar um time a mais nos playoffs, tá derrubando o nível dos jogos nos playoffs. É bom, o lance da NFL é que você tem poucos jogos pra decidir. Então se você começa a colocar mais jogos e esses jogos valem menos coisas, vai perdendo aquele ar especial, sabe? O lance do Super Wild Card, porque agora são 6 jogos na rodada, me lembra muito um personagem daquela série Chuck, que era estreada pelo Zachary Levi, que hoje é o Shazam da DC, né? E é também o Kurt Warner no filme The American Underdog. E o cunhado dele era conhecido como Captain Awesome, Capitão Incrível. E todas as coisas que ele fazia eram awesome. Até que um dia ele disse, nah, está awesome. E a esposa dele parou, deu uma bronca, dizendo, bicho, se tudo que você faz é incrível, então nada é incrível. Porque nada sai da média pra se tornar incrível. Então se toda a tua rodada de wildcard é pra ser super, e você não oferece coisas acima da média pra elas serem super, então nada é super. Então para com essa bobagem de super wildcard. Tá? Então o destaque dessa semana é efetivamente que a gente teve uma rodada inteira de monólogos, quase inteira de monólogos, o que foi ficando bem chato até pra assistir. Passando aqui pro nosso bloco de notícias, vamos continuar com a Fire Monday. Fire Monday 2, a missão, o retorno daqueles que realmente estão partindo. Houston Texans demitiu seu técnico David Cooley, que é um atestado, assim, do que tá o Houston Texans, né? Muito se especulou de que eles não estavam realmente buscando um cara de X&O's, um cara de tática e tal, e era mais, muito mais um cara motivador, como a gente falou tanto sobre o Dan Campbell em Detroit, por exemplo. Era esse cara, o pô, vamos lá, a gente vai ganhar. Como a gente vai ganhar, treinador? Não sei, mas a gente vai ganhar. Se a gente trabalhar mais duro do que eles, a gente ganha. Foi o que eles tiveram. E até pelo estado do elenco do Houston Texans, você pode dizer que ele conseguiu muito mais do que eu esperado com essa temporada 4-13. Era disputadamente até, porque essa temporada da NFL foi bem assim, um dos piores elencos de toda a liga. E aí o Texans foi pra batalha, conseguiu 4 vitórias, arrancou vitória até da seed 1 da AFC, o Tennessee Titans, mas não foi suficiente pra manter o cargo dele. Muito se fala hoje, depois da demissão, que é o caso deles realmente agora trazerem o técnico que o Deshaun Watson quer, porque se a NFL não tirou o Deshaun Watson das suas listas de jogadores, não vai ser o Houston Texans que vai se desfazer assim do jogador. Não à toa, o principal candidato que se fala é o próprio Brian Flores, que já estaria negociando com o Deshaun Watson, aonde é que eles podem se juntar e serem uma dupla técnico quarterback. O Brian Flores foi demitido na semana passada do Miami Dolphins, e já muito se falou também que ele era o cara que estava forçando mais a vinda do Deshaun Watson, que a organização, na verdade, estava tentando defender o Tua Tagovailoa, e enfim, a gente tá falando de Houston, pode ser que ele, nesse caso, seja o cara pra vir, e aí tem todas as conexões com o Nick Caserio, General Manager, porque ambos tiveram na organização New England Patriots. Outro forte candidato é o Gerald Mayo, que é um dos coaches de posição lá dentro de New England. Então essa série de conexões aí tá tudo ali, mas também o Texans começou a fazer umas entrevistas um pouquinho fora da curva também. Eles não só entrevistaram o Brian Flores, como chamaram também o Jonathan Gannon, Defensive Coordinator do Philadelphia Eagles, tudo bem. Joe Lombardi, coordenador ofensivo do Chargers, tudo bem também. Mas o Hines Ward, assistente especial do head coach na Florida Atlantic University, esquisito, né? O cara realmente bem fora da curva, assim, o Houston Texans tá entrevistando, embora, e você não pode nem falar que é só a questão da Rooney Rule de ter um candidato minoritário, porque eles entrevistaram o Brian Flores, e isso já marca a caixinha lá. Então o Texans tá indo em todas as direções. Hoje eu diria que o Brian Flores é o favorito mesmo nessa questão aí, isso se ele não combinar com o Deshaun Watson e os dois saírem. O Deshaun Watson tem a cláusula de vetar trocas por ele, então ele só vai especificamente para onde ele quiser e pro time que oferecer. A quantia exata pro Texans tá estipulada em 5 jogadores de bom nível, podendo ser 2 jogadores e 3 escolhas, aí 3 de primeira rodada provavelmente. O Giants teria material para fornecer isso, eles têm 2 escolhas no draft em 2022 na primeira rodada, então dá para negociar isso daí, tá? Quem também demitiu seu técnico foi o New York Giants. Eles realmente, depois de aceitar a aposentadoria do Dave Gettleman, decidiram mandar o Joe Judge embora, e a gente falou bastante da situação, né? Esquisitíssima desde a contratação do Joe Judge, e aí felizmente o Giants se livrou dele. Era um técnico que estava bem abaixo, é uma organização que tá bem abaixo, é um cara que parece não entender o espírito de ser um treinador da NFL, e numa franquia do tamanho do New York Giants, isso vai só ficando cada vez mais difícil. E volto a lembrar que tudo indica que tem 2 fontes de tomada de decisão no Giants, e que elas estão sempre em conflito: a família Tate e a família Mara. Os Mara estão muito mais envolvidos na história, mas os Tate também precisam participar da decisão final, e isso vai ficando um conflito eterno. O Giants já até começou entrevistas, mas só para General Manager, ainda não entraram nessa lista de candidatos a técnico. Então foi ficando difícil. General Manager também teve uma mudança nessa semana. O Las Vegas Raiders demitiu Mike Mayock. Ele, de acordo com informações do Ian Rapoport, da NFL.com, eles já tinham decidido isso antes até dos playoffs, alguns dias atrás, e aí eles começaram a colocar requisições para entrevistar candidatos para a vaga de General Manager antes de anunciar oficialmente que o Mike Mayock estaria desempregado. Tudo isso foi um lance de espera o jogo acabar, pelo menos. O Raiders jogou contra o Bengals nesse sábado, e assim que terminou o jogo, eles já fecharam a situação. E bom, o Mayock foi contratado em 2018, dezembro de 2018, para trabalhar junto com o John Gruden. No final da história, era o Gruden que tinha a palavra final. Aí, depois que o Gruden saiu em outubro, o Mayock se tornou tomador de decisões, mas em geral, não tinha muito sentido. O Raiders partiu para um lance de vamos dar uma limpada aqui na casa, vamos realmente colocar uma nova administração, trazer uma dupla de general manager e head coach para trabalhar juntos, e isso muito provavelmente vai ter o Rick Bisaccia, que era o interino, sendo demitido também daqui a pouco. Faz sentido. É uma coisa que eu acho, inclusive, que mais times deviam fazer, a não ser que o general manager já tenha claramente um sucesso absurdo na função dele, de comandar, de controlar o cap, de oferecer bons elencos, de bons drafts, nesse nível de coisa. Se associar sempre o cargo do técnico com o do general manager, do mesmo jeito que vários técnicos se associam com o cargo de quarterbacks. Faz sentido, faz muito sentido. Você mantém eles sempre ligados ali, e quando um cai, você olha pro quando o técnico cai, você olha pro teu GM e diz: olha, o teu técnico tá caindo, você vai cair também, o teu trabalho teve lado a lado com dele, vocês dois não renderam, a gente vai dar uma resetada aqui na administração. A gente só espera, claro, que na NFL isso comece a ser ciclos bem maiores, né, bem mais longos. Você não tenha o tempo inteiro tantas equipes. Nesse momento tem 8 vagas de técnico abertas na NFL, isso é um quarto de toda a liga, é muita coisa, cara. Você até consegue não ver tanto candidato assim a head coach pra preencher todas essas vagas. Vai ter uns caras muito bons conseguindo vagas, aquela galera que tá há anos batalhando e chegando lá. Vai ter uma galera que teve nessa posição recentemente, foi demitido do seu cargo por qualquer motivo que seja, voltou ali para uma função de assistente, de coordenador depois, mostrou de novo um bom trabalho e aí vai receber uma nova oportunidade de uma forma mais madura, talvez numa organização melhor do que ele estava da última vez. Então você vai ter casos diferentes aí, muita gente, mas vai ter o time que vai se iludir pelo novo gênio ofensivo, novo gênio defensivo, super jovem, querendo o seu próximo Sean McVay, seu próximo Kyle Shanahan, e vai naufragar. Vou dar um exemplo aqui, Joe Judge, sabe? É o novo super comandante comandante e tal, o novo Bill Belichick na história, e vai afundar porque não é só assim que funciona a NFL, sabe? Muito fator tem que estar ali em conjunto, mas vamos ficar sempre na torcida por ciclos mais longos e mais estáveis, porque quanto mais a gente tem disso, melhor o nível dos times, quanto melhor o nível dos times, melhor o nível dos jogos, quanto melhor o nível dos jogos, mais diversão e mais disputa a gente vai ter, né? Então, vamos aguardar. Tem mais uma notícia aqui pra gente do lado financeiro. O Denver Broncos pode estar à venda numa decisão judicial que estava ali na disputa da posse entre Pat Bowlen, um dos donos, Edgar Kaiser, outro dono, ambos já falecidos. Nessa disputa, o condado de Denver, a corte do condado de Denver, presidida pela juíza Shelley Gilman, decidiu na última terça-feira de que sim, está liberada a venda, contanto que seja um formato não daquele de apresentam-se propostas e todo um plano para seguir com o time, e aí outras franquias validam isso daí, não é só isso que vai acontecer. Tá? Todos os envolvidos têm que estar num limite mínimo, um piso, de que eles teriam suas propostas aprovadas. E aí a questão inteira vai para leilão. Quem realmente tiver a melhor proposta financeiramente, que der mais dinheiro, vai levar o time. O Broncos está avaliado pela Forbes 3,75 bilhão. Esse valor de venda deve ir em torno de 4 bilhões. Vai sair um pouquinho mais do que, se você comparar com vendas no passado, é muito mais. Quanto mais se demorar, maior e maior e maior vão ficando os valores. Tem duas equipes bem fortes aí nessa disputa, entre outras várias, claro. Uma delas envolvendo o John Elway, que hoje é um CEO da franquia, executivo lá dentro. A outra tem no meio do páreo aí o Peyton Manning, então são duas figuras que são bem fortes lá dentro, e vamos ver o que é que vai sair disso aí. A NFL tem sido de certa forma um clubinho bem fechado para novos donos. Não exatamente porque eles estão recusando novas entradas na liga como foi há muitas décadas atrás. A NFL ali no final dos anos 60, no começo dos anos 60, tinha seus 10 times e eles simplesmente vetavam a entrada de qualquer outra franquia, tá? Porque se tivesse uma nova franquia ao sul, sei lá, tudo aquilo ali era mercado de Washington e eles não queriam ceder, mesmo empresários com muito nome, não queriam voltar para aquele lance de times que entram, começam e não tem o financeiro para sustentar a liga. Era um lance muito rentável, ainda é extremamente rentável ter um time na NFL, mas o pessoal não estava conseguindo aguentar o rojão, então eles fecharam o clubinho. Até que a AFL surgiu, começou a ter times se mantendo permanentemente, aí eles foram forçados, entre muitas aspas, a abrir o clubinho e ter mais presença de mais empresários e mais pessoas e mais donos e mais franquias, até que eles fizeram a fusão e toda essa expansão que veio até 2002, quando a gente teve o Houston Texans como o último e se tornando 32 franquias. De lá pra cá, é muito difícil você ver um time trocando de dono. Precisa ser um escândalo enorme, como foi o caso do Panthers, né, que o dono foi o Richardson, foi forçado a vender por um escândalo lá dentro, e aí o David Tepper assumiu como dono majoritário, ou um caso desse de falecimento mesmo do dono e que a família não queira mais continuar. Você pode ver, por exemplo, Saints, Bears e o Lions, que os donos clássicos, a família Halas, a família Ford, a família Benson, Tom Benson, o George Halas e o Ford pai, o Ford velho lá. Todos eles faleceram, mas as famílias querem ficar e continuaram no comando do time, né? A Martha Ford continuou e já, inclusive, passou o comando do time para a filha Sheila. A Gail Benson está no comando do Saints. E a Virginia Halas McCaskey está no comando lá do Chicago Bears. Então, essas famílias, o dono clássico faleceu, mas eles continuam no comando da franquia. O caso do Broncos não é bem esse, então o Broncos deve ser mais uma vaga aí no clubinho, fora os planos que com certeza a NFL vai avaliar muito forte de expansão, tá? Quando o Rams mudou de St. Louis para Los Angeles, ficou aquela vaga lá, tá rolando um processo. A família Kroenke, dona do Rams, Stan Kroenke especificamente, ele se comprometeu a pagar, mas talvez ele recue dessa promessa. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Pode ser que a NFL precise, ache mais barato, dar uma franquia para St. Louis e ela não vai ficar com 33, ela vai começar a expandir mais, sei lá, devolver uma franquia para para Oakland, devolver uma franquia para San Diego, colocar um time no México, colocar um time no Canadá, finalmente dar o time de Londres, muita coisa tem aí para acontecer. Salt Lake City, sei lá, tem tanto candidato à expansão para a NFL, eu tenho certeza que cidades não vão faltar. É San Antonio, por tanto tempo teve ali disputando. Então, eu não estranharia se a liga subisse de 32 para 36 times, uma vez que tá em 36, por que não subir de 36 para 40? E aí são 8 divisões com 5 times cada uma. E aí, se já tá em 40 times, pô, vamos voltar pro percentual de times de playoff que a gente tava, sobe de 7 para 8 times por conferência. E aí você estica mais a corda, dilui mais o talento e tem mais cidades e mais arrecadação e mais TV, etc, etc, etc. E o negócio financeiramente vai só se alimentando ao custo de quê, né? O custo principalmente da qualidade do esporte. Então, não estranhem se daqui a pouco a gente começar a ter notícias mais fortes de expansão da NFL. Vamos para o nosso segundo bloco, começar a falar dos jogos da semana. E o primeiro jogo tem o que muito provavelmente é a grande surpresa da temporada, Cincinnati Bengals. Tá? Um time que rapidamente saiu de escolha número 1 do draft em 2020. Joe Burrow foi a seleção deles. Com a lesão do Joe Burrow, eles até tiveram um bom posicionamento no draft de 2021 e vieram com o Ja'Marr Chase ali junto dele. A conexão Burrow-Chase mais uma vez funcionou. 9 passes completos, 116 jardas. Joe Burrow, 24 de 34 para 244, 2 touchdowns, 110.4 de passer rating, né? Você avalia isso daí, que é uma escala que vai até 158.3 e de 90 para cima você já tem um bom desempenho. Foi um jogo em que sempre que o Bengals acionou Joe Burrow, acionou o Ja'Marr Chase, acionou o Tyler Boyd, quando o jogo aéreo estava ali em questão, o Bengals estava provando de novo e de novo e de novo o quão especiais são esses, o quão especial é esse núcleo jovem aí do Burrow, do Chase e do Boyd. O Ja'Marr Chase tem só 21 anos, cara, e já é esse espetáculo na liga. Todas essas questões quase foram atrapalhadas pelo senhor Zach Taylor. Tá? Tem estatística. No começo da temporada, o Zach Taylor, ele tava chamando, sei lá, uma quantidade absurda de corridas, com o Joe Mixon principalmente, confiando muito no Joe Mixon nas primeiras e segundas descidas, tá? O Bengals era o 20º da liga. Depois eles melhoraram para 12º nessa história. Em quantidade de passe eles eram o 20º, ou seja, muito mais corrida no começo, e aí melhoraram para 12º, o que foi a ascensão realmente. Você pode dizer que muito da temporada foi ainda aguardando o Burrow recuperar 100%, entrosamento com o Ja'Marr Chase voltar ali a recuperar e tal, mas não é de se estranhar que quando o Burrow tomou mais decisões, quando o jogo estava mais na mão dele, o time melhorou. A quantidade de vezes nesse sábado que o Taylor voltou para o modo padrão dele, ele correu em 21 de 47 quando você soma a primeira e segunda descida, first, second downs. O Bengals perdeu uma média de 5 pontos esperados. 19% dessas jogadas renderam jardagem acima do esperado, de acordo com análises avançadas. Então, várias vezes em que o Bengals estava em situação de terceira descida, uma situação de descida mais longa, precisava o Burrow converter ali para tirar o time da lama, tinha esse problema, né? Então, o Bengals se colocou numa posição em que ele não precisava estar nesse jogo. E aí a gente fala de 2 touchdowns passados do Joe Burrow, a gente precisa citar que um deles foi um absurdo completo da equipe de Jerome Boger na arbitragem. E quando você lembra o nome do árbitro, é porque você sabe que o negócio foi absurdo, tá? Qual é a jogada? Bola pro Joe Burrow, ele sai pela direita e sai numa situação em que ele vai até a lateral do campo, ele salta, faz o passe que o Tyler Boyd recebe sozinho, com pessoas próximas ali, mas pulando mesmo sozinho, ele recebe para touchdown. Isso é um touchdown. Mas a transmissão, os jogadores em campo ficaram preocupados que isso teria sido o Joe Burrow saindo do campo e lançando do lado de fora, que obviamente ele não pode fazer, né? Ele não pode pisar no lado de fora do campo antes de fazer o passe. Vem o replay, vem a análise da arbitragem e eles mostram, não, tranquilamente, o Burrow soltou a bola antes de tocar no chão. Ele salta, lança a bola e depois ele bate no chão, então tudo isso tá legal. Só que o árbitro da lateral apita entre o momento em que o Burrow lança e o momento em que o Tyler Boyd recebe. Pelas regras da NFL, assim que uma jogada tem um apito de um árbitro, a jogada acaba ali. Se rolou um touchdown, se rolou um turnover, o que quer que tenha acontecido, não importa. A jogada para ali e se aconteceu uma coisa desse tipo, como um touchdown, você volta e tenta a descida de novo. Ou seja, a NFL ia se colocar numa situação que eles validaram um touchdown inválido, porque apitou a jogada, parou, ainda não tinha acontecido touchdown, então jogada inválida. Mas se eles revertem, eles estariam revertendo por um erro da arbitragem, porque o juiz apitou antes da jogada terminar de uma forma incorreta. Então foi um erro para cobrir o outro erro, sabe? Você pode até dizer aquela galera, ah, mas se a jogada foi legal o suficiente que se mantenha a jogada. Bizarro, muito bizarro, tá? Essa jogada aí foi esquisitíssima. O Bengals ainda sobreviveu a um momento que deveria ter sido bem trágico para eles. Eles perderam durante a partida o Trey Hendrickson, eles perderam até um outro jogador da linha defensiva, um dos edge rushers deles, o que era para deixar a situação muito mais tranquila pro Derek Carr passar, mas não. O Sam Hubbard e a galera reserva ali de edge rushers de linha defensiva conseguiram manter o time. A jogada, acho que foi o Larry Ogunjobi, defensive tackle, que saiu no meio do jogo, mas voltou também e tal. Então eles conseguiram manter, tem um sack primordial ali do Sam Hubbard em cima do Carr na linha de uma jarda, na linha de duas jardas do campo de defesa do Raiders, tá? Eles estavam com as costas na parede e rolou um sack ali pra forçar um punt. Então aquilo foi bem... podia ter sido bem trágico e na verdade não foi trágico. Eles conseguiram, o Cincinnati pressionou o Derek Carr em 10 de 23 jogadas de passe com o Trey Hendrickson, mas só 3 em 33 sem Hendrickson, saiu com uma concussão. Porém, nessas 3 de 33 eles conseguiram sack e conseguiram sobreviver na partida. Nessa história, meio que o Raiders volta pro jogo, né? Eu contei que eles sobreviveram, mas vamos contar por que eles sobreviveram. O Derek Carr vai conseguindo suas jogadas, ele consegue um touchdown com o Zay Jones, várias das campanhas eles são forçados só a ficar com field goal, mas chega com 17 segundos pro fim do jogo e a bola tá ali a um touchdown do Raiders sair com a vitória. Várias das jogadas do Raiders foram campanhas bem coordenadas, campanhas em que eles chegaram até a Red Zone, mais de 5 idas à Red Zone, só um touchdown e 4 field goals. Nessa história você dá laureas pro Daniel Carlson, kicker, que foi um dos melhores kickers da temporada, por ter convertido tão bem, mas ao mesmo tempo o ataque não funcionou, né? A última jogada, inclusive, foi um desenho bizarríssimo, bizarríssimo. O Zay Jones tava com cobertura tripla, o Brian Edwards, o Hunter Renfro, o Darren Waller, todos estavam bem cobertos, um deles estava fora do campo já, inclusive, sabe, extremamente mal desenhada, e a campanha que levou até lá, o Raiders, ele chega até o final ali, perto da Red Zone, e ele chama um spike, que com a quantidade de tempo que eles tinham ainda no relógio, eles basicamente perderam uma tentativa de jogar a bola dentro da end zone, né? Então, muito mal coordenada, um desespero do Derek Carr, que embora tivesse sido o primeiro jogo dele de playoffs, é um quarterback mais experiente, já era pra ele ter uma noção de comando melhor, já era pro Raiders estar treinado a ponto de ter umas 3 jogadas pra chamar numa situação dessa de pressa, de vamos logo, alinha aí porque a gente tem que avançar com a bola, mas nesse ponto específico eu vou dar um desconto, porque é um time que sofreu tanta mexida no meio da temporada, teve tanta situação adversa, que esse é o troféu, parabéns, você sobreviver, chegou aos playoffs, porque realmente não dá. Aí vamos ver o que é que o Raiders vai aprontar, né? Porque General Manager já foi, Head Coach original já foi, talvez o interino também rode, coordenador ofensivo também deve rodar, muita coisa nova pode acontecer, o Derek Carr pode ser um alvo de trocas aí na off-season, então tem muita coisa pra acontecer. Vamos ver o que é que rola com o Raiders. Por causa do Bengals, é aquela lição, né? Aproveita o que você tem de melhor, deixa mais o Joe Burrow, deixa mais o Jamar Chase, confia mais nos teus playmakers pra fazer as tuas jogadas. Segundo jogo que a gente teve nos playoffs, nessa wildcard, foi um jogo numa gélida Buffalo, com o Bills recebendo o Patriots, numa que foi quase uma sessão de exorcismo, assim, do Bills. E olha, E eles foram basicamente os caça-fantasmas. Se o Patriots recentemente tinha aquela defesa chamada de The Boogeyman, os bichos-papão, o Bills se provou o ataque caça-fantasmas. Não só o ataque, defesa, tudo funcionou pra Buffalo na vitória 47-17. Tudo. Todas as campanhas, menos a última que foi ajoelhada e com o Mitch Trubisky ajoelhando, não o Josh Allen, todas as campanhas resultaram em touchdown. Isso é a primeira vez na história da NFL. Eles não chutaram nenhum punt, eles não chutaram nenhum field goal, eles não tiveram nenhum turnover, nada, nada. Josh Allen, 21 de 25 passes para 308 jardas, você pode treinar só 25 passes. É que eles abriram o placar tanto e tão rápido que deixa os moleques correr pra gente ir torrando esse relógio aqui. Quarterback rating de 157.6, isso são 7 décimos abaixo do máximo, que é 158.3. Tudo isso funcionou no ataque. Tudo funcionou na defesa, 2 turnovers em cima do Mac Jones, uma delas uma interceptação linda do Micah Hyde, linda, teatral, assim, e nada funcionou para New England, poucas jogadas eles conseguiram positivo. Quando você olha, mas o Patriots fez 17 pontos, já basicamente tudo perto do final, então tudo funcionou pro Denver Broncos. Tudo que eles tentaram. O Brian Daboll, ele deu uma aula que coloca ele fortíssimo nessa vaga, para uma vaga de head coach. Tá? Você não pode falar nessa offseason sem falar disso, sem falar de que o Brian Daboll pode ser um grande candidato. Foi uma performance que, assim, se um dia eu te disser que um ataque da NFL em um jogo de playoff conseguiu converter em touchdowns todas as suas 7 campanhas, sem, de novo, turnovers, punts ou field goals, tadinho do Matt Heck, punter do Bills, e se eu te disser que isso aconteceu, você nunca vai dizer que foi contra uma defesa do Bill Belichick, sabe? Foi uma situação tão forte que deu nisso aí. O Josh Allen teve mais passe para touchdown, 5, do que passes incompletos, 4. Aquele raio idiotizador que o Patriots conseguia exercer em cima dos seus adversários, entenda-se, porque eles eram tão bons que os adversários não conseguiam parar, parecia que eles eram idiotas, tentando enfrentar um time tão bom. Ficou parecendo que o Bills tomou posse e construiu o seu próprio raio idiotizador, que a defesa do Patriots não conseguia finalizar tackle, cara. Fundamento extremamente básico, eles não conseguiam finalizar. O Josh Allen ainda correu para 66 jardas, sabe? Foi um negócio de doido, assim, de doido. Uma lição, uma surra homérica que o Patriots sentiu. Sentiu e sentiu de verdade, e difícil de recuperar uma situação dessa. Até quando você pega, a coisa tá não funcionando tanto, que o Bills abriu 2 posses e o Patriots tinha uma situação de 4-1, com um bom tempo no jogo ainda, mas já era uma situação de, ok, a gente tá em playoff, a gente já viu coisas assim acontecerem tantas vezes, é um time tão experiente, ou com um técnico com algumas referências tão experientes, sei lá, o Dont'a Hightower, um cara que já teve lá muitas vezes, e o Patriots foi pro punts, cara. O Josh McDaniels, quantas vezes o Josh McDaniels não teve em playoff pro Patriots? E eles foram pro punts, numa 4-1, numa situação de meio de campo, que você tranquilamente poderia ser um pouco mais agressivo, poderia ser agressivo, e ninguém ia te criticar se você perdesse ali, porque todo mundo tá vendo qual é a situação. O Patriots foi pro punch e não adiantou de nada, basicamente foi o punch da entrega. É claro que muito mais coisa aconteceu, mas, sabe, a moral interna vai levando a isso. E a dominância, se você colocar o jogo deles na semana 16, só vai ficando maior e maior e maior, porque já são 20 campanhas consecutivas em confrontos Bills-Patriots que o Bills não chuta nenhum punch, cara. Só 3 dessas 20 não terminaram em pontuação e não terminaram com o relógio expirando, né? Porque a gente falou, a ajoelhada não conta nessa história. O Football Outsiders, que analisa aí há tanto tempo performances e performances ajustadas, eles que fazem aquela estatística de DVOA, é a segunda melhor performance ofensiva de todos os tempos. Se você tirar as faltas, o Bill sobe pra primeira. Então, assim, cara, é 0 sacks permitidos, 0 tackle for loss, 1 QB hit no jogo inteiro. Muita, muita coisa positiva pro Bills aconteceu. Fica até chato de você entrar num jogo de playoff e só falar as coisas positivas do time vencedor, mas o monólogo foi tão grande que é isso, cara. Não tem muito o que elogiar do Patriots do que citar do Patriots, porque foi realmente esse nível de monólogo, esse nível de jogo em que o Bills varreu o Patriots, 41-17. Aí a gente passa pro domingo e foi mais um jogo com varrida, né? O Tampa Bay Buccaneers bateu o Eagles e bateu fácil. Quando você olha o placar 31-15, você pensa que o Eagles lutou, assim, são duas posses, são 31-15, mas não foi. Absolutamente não foi. Você pode até dizer que o matchup pro Eagles era bem difícil, né? Porque o Eagles é um time que o melhor desempenho dele é correndo, e o Buccaneers tem uma defesa contra a corrida fantástica. Foi esse o plano que eles tentaram, e esse o plano que eles conseguiram, cara. Todd Bowles, do começo ao fim, quase foi excelente, matou as RPOs do Eagles, matou as jogadas de corrida, e disse, se vocês quiserem ganhar da gente, vai ser passando. E o Jalen Hurts ainda não é esse quarterback de nível passando, tá? Muito se falou do pré-jogo, que o Nick Sirianni mostrou dois filmes para o Eagles. Um deles, o Kobe Bryant falando com o elenco há alguns anos antes do falecimento. Outro, o Rock, que é o símbolo de Filadélfia, cara que vem de baixo e consegue bater o top dog, e apanha e não desiste e tal, mas não rolou. O plano de jogo deles não estava bem. Quando o Eagles tentava ir pro passe mesmo, nunca era pro principal playmaker deles, o Devonta Smith. Demorou para ele ser acionado no jogo. Já foi lá no quarto que eles realmente decidiram colocar o Devonta Smith no plano de jogo. Então foi ficando difícil e mais difícil, até que o Buccaneers entrou no modo prevent, assim, já ganhamos esse jogo, vamos dar uma poupada aqui na galera, porque tá tudo tranquilo. No entanto, tem umas coisinhas que deixam a situação estranha. O Tristan Wirfs, right tackle, all pro, excelente nível, ele machucou o tornozelo na campanha inicial do jogo, tá? Antes do intervalo, o jogo já tava bom, acho que um 17-0, ele foi colocado de volta no jogo, assim, um jogo completamente dominado. O right tackle reserva tava indo até ok, embora não tivesse fisicamente ok, mas aí, cara, ele voltou um snap depois, ele já tava pedindo pra sair de novo, porque não dava. Então, se por um acaso eles perderem mais jogos do Tristan Wirfs, esse grande monstro da linha ofensiva, porque decidiram colocar ele num jogo basicamente definido, isso vai ser muito comentado, tá? Vai ser um lance de a ganância demais, e você sabe o que acontece quando um time vai com muita sede ao pote, entra com muita ganância. Mas, no final das contas, foi um atropelo tão grande. O Mike Evans saiu com 117 jardas e um touchdown em 9 recepções. O Eagles não estava conseguindo segurar. O Eagles até teve uma performance defensiva legal em termos de pressão e tal, mas quando a pressão não funcionava, esquece. Eles conseguiram uma série de paradas ali do Bucks em terceira descida, mas não dá. Não dá. Foi muito, muito, muito atropelo. Mas foi um jogo em que a seed 2 Buccaneers estava muito acima da seed 7, que era o Eagles. Não tem nem muito para onde ir nesse jogo, porque realmente foi tão atropelo. Mas tão atropelo que tira um pouquinho da graça. Vamos até poupar, só fechar que Tom Brady continua empilhando recordes, e os recordes que ele tem, ele vai melhorando. Essa foi a 35ª vitória em playoffs pro Tom Brady, em pós-temporada, né? Playoffs e Super Bowl. O número 2 nesse ranking é o Joe Montana, tem 16. Tom Brady já bateu a meta, o dobro, e continua empilhando vitórias e continua indo bem forte aí nessa campanha deles. Então, Buccaneers 31, Eagles 15, e o Bucks avança pro Divisional Round. Próximo jogo, o jogo do meio ali do domingo, esse tem mais coisas interessantes pra gente falar, foi o San Francisco 49ers batendo o Dallas Cowboys 23-17. O jogo tinha tudo pra ser o melhor confronto, tá? Eram dois times bem armados, dois times com playmakers interessantes, com Kyle Shanahan realmente sendo um grande técnico, mesmo aonde o time dele pecava ali em playmakers, a tática conseguia resolver. O DeMeco Ryans, coordenador defensivo do Niners, também teve um baita jogo. Forçou o Dak Prescott a só 23 passos completos de 43, 69.3 de passer rating. Um monte de maluquices empilharam ali para deixar esse jogo bem próximo. A gente acabou até com a análise de que foi um jogaço, mas por linhas tortas. E de fato ele foi. Foi bem bizarro. O Cowboys, ele precisa ficar assistindo esse jogo de novo e de novo e de novo e de novo para tomar as decisões deles lá dentro e ver o que é que eles vão fazer, cara, porque foi bem esquisito. Tem duas jogadas do Cowboys, ou duas sequências de jogadas, que são para você se questionar realmente o que estava acontecendo, se esse time estava entrando com 100% que ele tinha para ganhar. Primeiro, no quarto período, ele já estava perdendo por duas posses. Chegou numa quarta para dois e ele chutou um punt. Era o terceiro quarto. Né? Alguns minutos depois, ele continuava, tá? Duas campanhas atrás, eles chamaram um fake punt, que deu certo. A defesa, os jogadores que estavam do Niners, embora tivesse um corpo bem mais defensivo do que exatamente Special Teams, eles estavam um pouquinho preparados, mas eles não fizeram nada no fake punt. Fake punt funcionou, converteram a primeira descida. Porém, o técnico de... o coordenador de Special Teams do Cowboys, parece que o sucesso subiu a cabeça dele muito rápido, porque ele tava realmente ali comemorando e sabe o cara que aposta, assim, aposta na roleta, ele tirou e no lugar de ele se satisfazer com os próprios ganhos e voltar pra casa, ele dobra a aposta. Tipo, não, agora eu tô com toda a sorte. Então eles converteram um fake punt, eles mantiveram a unidade de punt no jogo. Acho que o punter Brian Anger abriu como wide receiver na história. Foi uma birutice que era pra ser um lance de ok, ou a gente vai chamar o Niners pra uma falta, a gente não vai soltar esse snap de jeito nenhum. No tempo mais limite possível, a gente vai tirar a nossa unidade de punt de campo, coloca o ataque pra que a defesa ela fique confusa e possa colocar um cara errado, não avalie exatamente os matchups que eles têm e tal. Só que, quando você faz substituições, principalmente nessa proporção, né, tirar todo o seu time de punch e colocar o seu time de ataque, você permite que o outro time também faça. É possível, o time é obrigado a esperar que a defesa também faça as suas substituições. Até o ponto em que o ataque fez as substituições e a defesa fez as substituições, eles tomaram um false start. Eles tomaram um delay of game, porque não dava mais tempo deles chamarem o snap. Então, assim, muita coisa bizarra aconteceu. Eles conseguiram ainda ter uns bons avanços no final, mas porque o Niners também permitiu. O Jimmy Garoppolo lançou uma interceptação no final do jogo, bizarríssima. E aí o Niners foi deixando as sidelines pro Dallas e depois eles rapidamente colocaram todo mundo pra marcar na lateral e ninguém pelo meio. E aí, faltando, sei lá, uns 14 segundos, eles resolveram que a melhor jogada era chamar um quarterback draw da linha de 41. Quarterback draw é uma jogada em que o quarterback finge que vai pro passe, guarda a bola e ele mesmo corre pelo meio. Pelo meio tinha muito espaço livre, tá? Só que Dak correu, e aí se ele correu demais, se ele correu e se atrapalhou, se ele tava realmente numa adrenalina muito alta e não percebeu qual era a situação inteira, no lugar de entregar a bola pro juiz, encontrar o juiz imediatamente assim que terminou a corrida dele e esperar que o juiz posicionasse a bola para que a jogada saísse, isso é regra, o juiz é que cuida do posicionamento, a bola tem que passar pelo juiz, ele simplesmente entregou a bola pro center, o center posicionou a bola do jeito que dava lá. A linha ofensiva já estava toda posicionada ou quase posicionada, o ataque também, o juiz veio correndo, precisou atropelar ali o pessoal da linha ofensiva para garantir ali um espacinho para ele posicionar a bola e acabou o relógio antes deles conseguirem um spike. Se o relógio não tivesse acabado, ia rolar uma falta ali, e faltas você perde relógio, ou você perde um timeout, ou você perde relógio, e acabar o tempo de qualquer forma. Foi uma bizarrice para empilhar no topo de todas as bizarrices do jogo, sim. Eu até na emoção tava no frenesi de caramba, o juiz tá impedindo a jogada de continuar, o juiz tá se batendo ali no meio da linha ofensiva e tal. Não, sabe? Dallas não tava pronto para executar uma jogada simples como aquela. Então, assim, tem que se rever muito o que vai fazer lá dentro, porque pro lado de Dallas foi pavoroso o jogo, pavoroso. O Niners até cedeu coisa demais, mas regra geral, eles tiveram um ótimo desempenho. Deebo Samuel carimbou ali o porquê que ele foi ao Pro, sabe? O Niners terminou com 341 jardas totais, muito delas passou pelo Deebo Samuel. Eles conseguiram manter o time, manter a defesa ali razoavelmente funcionando, sem o Nick Bosa, que saiu no começo do jogo com uma concussão, sem Fred Warner, que saiu com uma lesão no tornozelo. Então, D'Amico Ryans, eu já dei crédito pra ele, dou de novo, porque vai dar, tomara que eles consigam recuperar os seus jogadores, e porque vai ter mais um jogo difícil aí na rodada. O Niners enfrenta o número 1 Green Bay Packers, né? Então, assim, foi um jogo bem disputado até o final, mas disputado por completas linhas tortas. O jogo que não foi disputado foi o Sunday Night Football Kansas City Chiefs contra o Pittsburgh Steelers. Você até teve um primeiro quarto, um início ali, depois de um início de 7 punts seguidos. Depois de 7 punts seguidos, os times trocando punts ali, 4 campanhas do Steelers, 3 campanhas do Chiefs. O Steelers conseguiu forçar uma interceptação, o TJ Watt, que foi mais uma vez incrível, desviou o passe e a bola caiu nas mãos do Devin Bush, a interceptação. O Steelers não converteu nada. Depois o Cam Hayward forçou um fumble, e aí sim a bola com o TJ Watt, ele foi pra touchdown, ou seja, parecia que ele tava carregando o time nas costas, né? Mas foi só isso. O comparativo desse Chiefs e Steelers, posso dizer que é como um monte de TikTok e Instagram Reels que você tem visto aí, que um menino é jogador de college basketball, e aí ele tá de férias em casa, jogando com um irmãozinho, e aí o irmãozinho diz, tá deixando um moleque ganhar, e você não é de nada, ele, e aí começa uma sequência de enterra, final do jogo, 154-3, foi esse tipo de performance que o Chiefs teve em cima dos Steelers, tá, ficou parecendo que o Chiefs estava, deixa eu analisar esse jogo, a famosa luta do Kurama, no Yu Yu Hakusho, que várias vezes eu já citei ao longo desses 7 anos de Fumble na Net, vamos analisar, deixa eu ver o que eles podem fazer, tá fraquinho, né, vamos ganhar, vamos, passou o carro, é isso, é o Lee lutando com o Gaara, embora o Gaara tivesse ganhado aquela luta, de repente ele arrancou os pesos, largou no chão e correu pra vantagem. O Chiefs resolveu esse jogo em 11 minutos, 5 touchdowns, contando o final do segundo quarto e o começo do terceiro, rápido, Jerick McKinnon foi uma adição fantástica pro time, ele jogou demais. Jerick McKinnon é mais um jogador que tá colocando aquela impressão de, você investiu escolhas altas em running back. Que bobinho, né? Porque McKinnon foi uma adição de free agency das mais baratas, quando o Clyde Edwards-Helaire estava machucado, e ele jogou extremamente. 6 passes para 81 jardas recebendo. Além das jardas corridas, o Travis Kelce e o Tyreek Hill combinaram para 10 recepções, 165 jardas e 2 touchdowns. Pô, o Travis Kelce fez um passe para touchdown. Eles passaram uma pro Nick Allegretti, offensive lineman, sabe? Passou o carro, abriu a caixa de ferramenta, mostrou porque o Chiefs, embora seja a seed 2, ele é a seed 2 só porque ele começou mais lento, porque ele é o melhor time nessa conferência e com tranquilidade. O Steelers fez um jogo ali que, tal qual a transmissão, foi só é a despedida do Big Ben, vamos fazer. Acabou que foi real a história do Big Ben, dele dizer, a gente sabe que a gente não tem chance, então vamos só se divertir. Foi isso, mas não foi tão divertido assim não, cara. Até o Najee Harris teve um fumble, ele não tinha tido nenhum fumble em toda a temporada. E ele foi, sei lá, o quarto jogador com mais snaps, o running back com mais toques na bola por muito, mas ele teve um fumble. Então nada funcionou pro Steelers, foi de novo aquele jogo de Ben Roethlisberger com um monte de passezinho curto tentando resolver alguma coisa, e nada acontecia, e three and out, uma sequência de campanhas que não davam em nada. A defesa tentava botar o time no jogo e o ataque não convertia, o special teams cedia muito espaço de retorno, e aí uma hora o bicho papão que é o Chiefs te pega, e pegaram forte. Esse foi outro jogo de seed 2 contra seed 7 que foi monólogo, foi uma varrida, assim, não deu pro cheiro. E Travis Kelce, primeiro jogador na história da NFL a ter um touchdown lançado, um touchdown recebido e pelo menos 100 jardas em um jogo de playoffs. Então foi o Chiefs realmente abrindo a caixa de ferramentas e partindo pra dominância total, como o teórico seed 1 que ele foi seed 2 na prática, na teoria era um time de seed 1. E aí a NFL trouxe uma novidade para essa temporada, já que eram 6 jogos no Super Wild Card e a ESPN tem direito a um, eles pediram muito carinhosamente para que a NFL cedesse um joguinho ali no Monday Night Football. É o horário mais popular do esporte, é um dos programas de maior audiência em todo o país, o Monday Night Football. Por que não colocar um jogo de Wild Card ali, um jogo de playoff ali? E para a ESPN era para ser um jogo que ia pegar um horário de NFC West, um horário de Costa Oeste, no super estádio do Rams, todo o clima tava ali pra ter uma mega partida, um duelo de NFC West, né, de Rams contra Cardinals, mas o Cardinals não apareceu, cara, não apareceu absolutamente, não aconteceu nada. O Kyler Murray, que começou a temporada cotado como MVP, um dos candidatos a MVP, e com justiça, de repente Arizona já tava 21-0, o Murray teria que aparecer e não apareceu. O Odell Beckham Jr. teve mais jardas passadas do que o Kyler Murray, acho que isso é uma estatística que pesa muito. O Cam Akers foi uma máquina de destruição pro Rams. Akers e Sony Michel, 113 jardas em 30 carregadas. Nem precisava de touchdown, porque o ataque aéreo conseguiu, o Cooper Kupp conseguiu, o Odell Beckham conseguiu, o Van Jefferson conseguiu, o Tyler Higbee conseguiu. Foi outro atropelo, cara. E esse é um jogo de seed 4 contra seed 5, sabe? Era pra ser um negócio mais próximo, mas não. O Rams foi outro jogo de irmão mais velho contra irmão mais novo, em que até a gente passar muito tempo falando sobre, não vai render muita coisa, porque não aconteceu nada, cara. Depois do 21-0, o Rams deu uma baixada ali na rotação, o Cardinals fez uma gracinha ali, fez alguma coisa, até o jogo terminar 34-11. E é isso. Esse jogo foi dominado tão rápido que Matthew Stafford, como quarterback, ele teve 13 de 17 passes, só precisou passar 17 vezes, isso dá 76,5% de aproveitamento, 202 jardas, 2 touchdowns e um excelente passer rating de 154,5. A primeira vitória de Matthew Stafford em playoffs, ele estava 0-3 jogando por Detroit, agora em Los Angeles ele está 1-0, sabe? É uma diferença enorme. O Odell Beckham Jr. é um outro que a história ficou muito positiva para ele, 4 recepções em 4 passes, 54 jardas e 1 touchdown, 1 passe de 40 jardas. Pro K-Makers, que é outro ponto forte, ele tava lesionado até a véspera do jogo, treinou e foi acionado, tem uma lesão de Aquiles 6 meses atrás. Tendão de Aquiles já foi uma lesão que acabava carreiras, não temporadas, carreiras. O K-Makers, um running back, voltou de uma lesão de Aquiles para um jogo de playoff com 17 carregadas para 55 jardas e várias jogadas explosivas. Várias ele até perdeu porque a linha ofensiva cometeu uma falta, um holding, um face masking, um homem inelegível na frente do campo. O K-Makers foi muito melhor do que as estatísticas e foram 3 histórias extremamente positivas, né? O Matthew Stafford indo para Los Angeles, conseguindo sua primeira vitória. O Odell Beckham, depois do sofrimento no Giants, muito foi autoimposto, né? Depois do período com o Browns, e acabou sendo um ostracismo ali no final da era dele no Browns, ele vai para Los Angeles, ele se torna um número 2 com tranquilidade, depois que o Robert Woods machucou. Ele não precisou tomar o lugar do Cooper Kupp, ele conseguiu se adaptar para ser o número 2, quem não quer um número 2 do talento Odell Beckham. E aí o K-Makers também nesse retorno. Esse jogo teve até o retorno do Eric Weddle pro futebol americano. Já tinha acho que uns 2 anos que o Weddle não jogava. Cara, muita gente foi super positiva nesse jogo. Foi um atropelo tão grande que alguns blogs do Rams, na análise de os vencedores e os perdedores dessa partida, eles colocaram 0 perdedores. Porque não teve. Quando você abre um jogo tão rápido assim, você nem precisa de muita coisa, sabe? Então, pro lado de Los Angeles, ficou extremamente positivo. Você pode até dizer que é um time que o modo vamos vencer agora deu efeito, né? Os investimentos deles deram retorno nessa partida e eles vão ter aí um belo jogo à volta, né? Contra o Buccaneers pra ver se eles continuam nesse modo aí vencer. São 2 times, na verdade, no modo vencer agora, um investimento bem alto. Pro lado do Cardinals, fica uma sensação de, se você olha isso antes da temporada, antes de os times realmente mostrarem as suas cartas, o que eles são, você daria tranquilamente a vitória pro Rams. Aí a temporada foi avançando e o Cardinals foi o último invicto da temporada, teve uma boa probabilidade de ser até a seed número 1 da NFC e de repente eles deram uma despencada histórica, histórica. Eles foram pra bye week na semana 11 com a campanha 9-2. Depois da bye week, da semana 13 até a 18, eles tiveram 2 vitórias e 4 derrotas. Ganharam do Bears, ganharam do Cowboys. Perderam pra Rams, perderam pra Lions, perderam pra Colts, perderam pra Seahawks. Então foi um time que meio que desmoronou, assim, do meio pra frente. Ficou até um lance meio feio. O Buda Baker precisou sair de ambulância e tal. Um lance que foi bem sério. Felizmente ele já tá consciente, recuperado e voltando pra tratamento no Arizona. Mas, cara, o que era pra ter sido uma história positivíssima de recuperação, garra, de Watch voltou mais cedo de lesão, falei do K-Makers, o J.J. Watt também voltou, mas foi uma passada de carro, assim, foi muito, muito mal. O Cardinals tentou correr com o Murray, tentaram correr com o James Conners, tentaram correr com o Chase Edmonds, mas a linha defensiva de LA estava pronta para tudo que eles estavam tentando. Eles terminaram o primeiro quarto com jardagem negativa, eles passaram ofensivamente da metade do campo só no terceiro quarto. Então, foi mais um time que perdeu feio nesse Super Wild Card e nada aconteceu. Então, foi uma rodada inteira bem pesada. Pô, eu quase até esqueci de mencionar a terrível tomada de decisão de Kyler Murray. Teve uma jogada em que o Cardinals estava... O Cardinals teve uma sequência de jogadas ali com as costas para end zone, sabe? O Rams estava muito bem nos punts. Também as posições de campo de Arizona estavam terríveis. E aí o Kyler Murray, ele estava dentro da própria end zone, esperando um passe e esperando uma janela abrir para ele passar, e esperando e não veio essa janela, e de repente a pressão encostou nele. Mas o cara tava já tão perto em cima dele que ele olhou o primeiro jogador que tava razoavelmente perto pra ele só se livrar da bola, não ser nem um safety com ele sendo derrubado, nem um safety com um intentional grounding, ia ser só um passe incompleto e tal. Ele jogou a bola na direção desse cara, era um cara que tava à direita dele já saindo da endzone, mas ele foi facilmente interceptado e virou uma pick six, porque o cara interceptou a bola a 3 jardas da endzone, sem bloqueio nenhum. Então ele trocou tomar 2 pontos de um safety por tomar 6 pontos, 7 pontos com um extra point de um touchdown e uma pick six. Foi essa jogada, acho que foi o retrato do Cardinals no jogo inteiro. Nada funcionou, nenhum dos planos deles funcionaram, nenhum dos playmakers deles funcionou, nada, nada, nada e nada. Bom, é isso, a gente fecha esse episódio do Fumble na Net de Wildcard por aqui. Relembrar o que foram os jogos, né? Las Vegas Raiders 19, Cincinnati Bengals 26, a dominância de Joe Burrow e Jamar Chase. New England Patriots 17, Buffalo Bills 47, atropelo completo de Buffalo, lição, tomada de posse ali da divisão e tudo isso a que teve direito. Philadelphia Eagles 15, Tampa Bay Buccaneers 31, outro jogo de extrema dominância com o Bucks não deixando o Eagles jogar. San Francisco 49ers 23, Dallas Cowboys 17, o único visitante a vencer nessa rodada foi o Niners, uma seed 6 contra a seed 3, e foi um jogo bem disputado, mas por linhas completamente tortas, por bizarrices absolutas. Pittsburgh Steelers 21, Chiefs 42, o Steelers até tentou, mas a forma final do Kansas City Chiefs era muito maior do que o Steelers. Fica aí o jogo de despedida de Ben Roethlisberger. E Arizona Cardinals 11, Los Angeles Rams 34, mais um jogo de atropelo, primeira vitória do Stafford em playoffs, a história do Beckham Jr., a história do K-Makers voltando, e tudo isso marcou um atropelo nesse duelo da NFC Oeste. Então, definida a rodada de Divisional Round, no sábado, 6:30, a gente vai ter Bengals em Tennessee contra o Titans, sábado, 10:15 da noite, San Francisco 49ers em Green Bay contra o Packers, no domingo, 3 da tarde, Los Angeles Rams em Tampa contra o Buccaneers, e 8:30, o Buffalo Bills contra o Kansas City Chiefs, encerrado o período de Sunday Night Football, do jeito que a gente conhece, começando 10 e pouco do domingo, tá? Vai ter um jogo tarde, mas é no sábado. A gente volta nessa semana, nessa sexta-feira, para fazer o preview dessa rodada de Divisional Round, que é a melhor rodada, a melhor semana da NFL no ano, porque são realmente jogos imensos, times de altíssimo nível, e tá valendo a vida deles. Eles não podem jogar com o pé no freio, com o freio de mão puxado, porque perdeu, tá fora, acaba a temporada. Então essa é uma semana especial. A gente se vê nesse programa de sexta. Um grande abraço pra todos vocês, espero que vocês tenham gostado e recomendo pra todo mundo, e até lá.